abrir uma conta corrente, usar um cartão de crédito, pagar uma conta pelo celular, são hoje práticas corriqueiras das pessoas. São mais de 138 milhões de brasileiros que usam o nosso sistema bancário. A confiança da população nos bancos se deve, em parte, ao trabalho do Banco Central, com investimentos em tecnologia e criação de regras rígidas de controle. Manter o sistema financeiro funcionando bem e não deixar que o dinheiro da população se desvalorize são as principais funções do Banco Central, como explica o secretário-executivo da instituição, Geraldo Magela.
O Banco Central, ele busca proteger o seu dinheiro, que está no seu bolso, que está na sua carteira, para que ele tenha o mesmo poder de compra ao longo do tempo, ou seja, buscando controlar a inflação. E ele protege também o dinheiro que você tem, que a sua família tem, que os seus amigos têm nos bancos. Porque o banco nada mais é do que um intermediário financeiro. Capta recurso das pessoas, ele capta recurso das empresas para emprestar para outras pessoas, para outras empresas. E o Banco Central trabalha, supervisiona essas instituições para que elas não tenham problema de liquidez, que elas não tenham problema de solvência e que seu dinheiro fique assegurado e que não tenha problema, né, na sua recuperação dos seus ativos nessas instituições.
No Brasil, é o presidente da República quem indica o presidente do Banco Central. Alexandre Tombini, que é funcionário de carreira da instituição, é quem ocupa o cargo desde 2011. Ele afirma que o Banco Central, que ajudou o Brasil a controlar a hiperinflação nos anos 80, por exemplo, é respeitado pelo nível de excelência dos seus funcionários.
Hoje nós temos, dos 4 mil funcionários, temos cerca de 1.000 funcionários com pós-graduação, dos mais ou menos 200 com doutorado e uns 800 com mestrado, né, nas diversas áreas. Então isso permite um alto nível de capacitação e de lidar com problemas complexos no Brasil.
Além de autorizar e acompanhar o funcionamento dos bancos, também está entre as responsabilidades do Banco Central emitir a moeda nacional, regular o comércio de moedas estrangeiras e administrar as reservas internacionais do país. Agora vamos saber mais sobre a história do Banco Central na reportagem de Carolina Rocha, do Rio de Janeiro.
A ideia de uma instituição para colocar ordem nas trocas de dinheiro surgiu no mundo ainda no século XVIII, mas no Brasil, o Banco Central passou a existir só em 1965. Antes disso, era o Banco do Brasil, fundado por Dom João VI, que acumulava as funções de banco comercial e regulador das políticas monetárias. O primeiro passo para o surgimento do Banco Central foi dado em 1945, com a criação da Superintendência da Moeda e do Crédito, a SUMOC. Foi o primeiro órgão brasileiro a tratar de maneira exclusiva da oferta de moeda, com a ajuda de um conselho monetário, como explica Hernani Galveias, ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central.
E começou a funcionar bem. Transferiram a inspetoria de bancos, que é uma função importante do Banco Central, transferiram a inspetoria de bancos do Ministério da Fazenda para a SUMOC, transferiram o cartel de redesconto. A política cambial passou a ser feita pelo Conselho Monetário. O registro de capitais estrangeiros passou a ser feito pela SUMOC. Então a SUMOC foi aglutinando as principais funções do Banco Central.
Com a criação do Banco Central, as funções monetárias que antes eram feitas em outros órgãos foram todas reunidas. Um exemplo foi a responsabilidade de definir quanto dinheiro deveria ser impresso pela Casa da Moeda, que antes era feita pela Caixa de Amortização do Tesouro Nacional. As funções passaram para o Departamento do Meio Circulante do Banco Central, que foi, por exemplo, quem decidiu acabar com as impressões de novas notas de R$1 em 2004.
A nota de R$1 chegou em um determinado momento a ser quase 30% de toda a produção de dinheiro do país. Então, aquilo era muita coisa. E, ao mesmo tempo, essa nota durava menos de um ano. Então, tinha um desgaste muito acentuado, havia muita reclamação de sujeira, de contaminação. Baseado nisso, já havia moeda em circulação. Então, foram colocadas as notas de R$2 em circulação. Depois, foi feito um ajuste no projeto da moeda de R$1. E, quando nós tínhamos capacidade suficiente de emitir a quantidade de moedas necessárias, deixou-se apenas de produzir as notas de R$1, a partir de 2004.
A Casa da Moeda é a responsável por fabricar cédulas e moedas no Brasil há mais de 300 anos.